Agora 7 horas e 43 minutos, vamos para o primeiro assunto em destaque, que é uma repercussão de uma decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que manteve por ampla maioria a revogação de habeas corpus do traficante André do Rep, do PCC. E o presidente da corte, ministro Luiz Fux, protagonizou embates com o ministro Marco Aurélio, que o acusou inclusive de autoritarismo. Nós vamos conversar sobre os temas discutidos ontem, as decisões tomadas. Estou em contato com o professor Maurício Stegmann Dieter, que é do Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. E eu começo ouvindo, quero ouvi-lo sobre a sua avaliação técnica sobre essa decisão tomada ontem por ampla maioria 9-1, portanto, mantendo a revogação do habeas corpus, não é? Por ordem do ministro Marco Aurélio. No início do mês, o traficante foi solto, agora ele inclusive está foragido, a polícia não sabe onde ele está, mas enfim, o ministro Marco Aurélio tinha um argumento, tomou a decisão que foi ontem derrubada e muito questionada. Qual foi a sua, como é que o senhor recebeu essa decisão?
Olha, do ponto de vista técnico, né, a decisão do Supremo é errada. O artigo 316 do Código de Processo Penal diz muito claramente que, decretada a prisão preventiva, ela deve ser obrigatoriamente revista no prazo de 90 dias. E se isso não for feito, essa prisão se torna ilegal. Qual a consequência de uma prisão se tornar ilegal? O artigo 5º, inciso 65 da Constituição da República, diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, a falta de observação do artigo 316 na instância competente para cuidar, né, da manutenção da prisão preventiva, a autoridade judiciária e o Ministério Público não foram diligentes o suficiente, banalizaram a prisão de um cidadão, e essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Podemos discutir até como ela foi levada, não é? Mas o fato é de que, de maneira regular, ela chega à relatoria do ministro Marco Aurélio, que determina a soltura. Certo? Então, esse é o primeiro ponto, né? A decisão, o que as pessoas não podem se enganar, uhum, é supor que, porque uma decisão é formada por maioria, seja uma maioria por uma margem muito pequena, muito grande, do Supremo Tribunal Federal, que uma coisa errada passa a ser certa, né? Assim, qualquer cidadão alfabetizado que leia o artigo 316 do Código de Processo Penal vai ver que a determinação legal é muito clara, né? Então, se a prisão não for refundamentada depois de 90 dias, ela se torna ilegal. Na prática, o que o Supremo Tribunal Federal faz, então, no jargão jurídico, né, é transformar esse prazo de 90 dias em um chamado prazo impróprio, como se fosse, digamos, um conselho para os juízes, mas não uma obrigação. Isso, Rocine, é bom frisar,
sim,
porque o judiciário brasileiro, em geral, não é muito vocacionado para atender prazo, né? O Ministério Público tem que obedecer prazos, a polícia tem que obedecer prazos, os advogados, em especial, e defensores públicos têm que atender prazo, mas os juízes no Brasil estão acostumados a ter os prazos que estão na lei como uma espécie de sugestão. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez, então. Eu acho que dá para pensar essa decisão do Supremo, portanto, marcada por um forte tom corporativista, né? De autoproteção da corte. Tanto é verdade que muitas das expressões que nós ouvimos ontem e anteontem no julgamento falavam de um deboche contra a corte, uma afronta às determinações legais, que é uma retórica típica de uma instituição que se sente ofendida, né? Então, assim, para liquidar esse primeiro ponto, eu quero, enfim, esclarecer para qualquer ouvinte, uhum, e que não há dúvida, do ponto de vista técnico, né, de uma hermenêutica vinculada ao princípio da legalidade, para qualquer professor, né, de direito penal e processual penal formado em uma boa universidade, com uma formação rigorosa, tecnicamente, a decisão do Supremo é simplesmente errada.
Uhum, muito bem. E esse artigo 36 está na mudança que foi feita no Código de Processo Penal, começou a valer em janeiro, não é? Inclusive, o O presidente vetou 25 dispositivos da lei anticrime, mas manteve essa previsão de revisão das prisões preventivas. A ideia era justamente de que não se prolongasse, em geral, né, de boa parte dos presos, que muitas vezes ficam aguardando julgamento. Muito bem.
Exato. As razões de fundo, como você disse, são bem conhecidas em relação,
sim,
a isso, né?
Sim,
o drama carcerário no Brasil tem na prisão preventiva um dos seus principais gargalos, né?
Uhum.
Então, e outra coisa, né? Não deixa de ser irônico que um artigo com essa natureza de garantia, em que alguém é preso sem ainda ter, né, o processo instruído, tenha que a prisão de alguém tenha que ser revista a sua necessidade a cada 90 dias.
Uhum. Agora
parece bastante razoável, né?
Sim, sim. Professor, vamos a mais detalhes, vamos lá, porque ontem a gente ouviu vários argumentos, né? E ali foi dito que na lei não está que a soltura é automática. Então, a que se referiam os ministros que foram contra a decisão do ministro Marco Aurélio? Quer dizer, há que se observar outros aspectos da lei. O ministro logo defendeu, não se olha, né, capa de processo, quer dizer, não importa a quem se refira. Né?
Claro.
O paciente, não é? como a lei, o jargão, uhum, determina, né? Então, mas vários ministros discordaram, ainda que estivessem ali, defendendo a corte, a imagem da corte, porque é um sujeito de alta periculosidade que está solto, né? Não se olha, não importa de quem se trata, quer dizer, o argumento dos ministros é não pode ser uma decisão automática em qualquer situação. Como entender esse, uhum, argumento?
Bom, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Dizer que a prisão não se torna, que o relaxamento não é automático, é um truísmo, né? É evidente, uhum, né? Não é que a prisão é imediatamente, não é uma decisão, veja, que se cumpre automaticamente do ponto de vista administrativo, não é como se dado o prazo, abre-se a porta da cadeia e o sujeito é solto. Né?
Alguém
mesmo
tem que
dado
decidir.
Prazo 90... Exatamente. Quer dizer, mesmo dado o prazo de 90 dias, o que a lei diz é que o juiz não precisa ser provocado para isso. Né? Veja, passou o prazo de 90 dias, o Ministério Público não fez um novo pedido para manutenção daquela prisão, então o juiz pode, de ofício, veja, pode ele, direto, né, sem ser provocado, determinar a soltura para cumprir a lei. Se ele não fizer de ofício isso, se ele não fizer ele pessoalmente, uhum, por própria vontade, sendo provocado pelo advogado, pelo defensor público ou mesmo pelo Ministério Público, aí ele determina a soltura porque o prazo foi vencido sem nova fundamentação para manutenção da prisão. Então dizer que não é automático, como a gente viu ontem, é um pouco assim, tentar popularizar algo que do ponto de vista jurídico é auto-evidente. Como eu disse, é um truísmo, é evidente. A prisão não é imediatamente relaxada, mas ela se torna imediatamente ilegal porque ela cruza o prazo do tempo que a lei estabelece.
Uhum.
Então não é que automaticamente ela se torna ilegal, legalmente ela se torna ilegal, a própria lei define o fim desse prazo. Outra coisa é a questão do personagem envolvido nessa medida cautelar, né? E é por isso que a gente diz que uma coisa é a regra geral, a regra universal que disciplina a prisão preventiva, que tem que ser absolutamente excepcional, e quem diz isso não sou eu, é a Constituição da República e o Código do Processo Penal, né? Prender alguém durante o processo tem que ser a mais rara das medidas e não compreender 30% aí da população carcerária. Mas seja como for, uma das coisas que tem que estar em discussão aqui sobre o personagem especificamente que causou a polêmica, e a gente vai ter que discutir também se é certo que você tome uma decisão sobre a regra geral da prisão preventiva em base à exceção da exceção, porque a maioria das pessoas que estão presas preventivamente não são esse personagem,
uhum,
mas a questão é defini-lo como de alta periculosidade, certo? Essa é uma definição que pro direito, veja, eu entendo a definição do ponto de vista da segurança pública, mas o direito não conhece pessoas perigosas e não perigosas. A gente até pode conhecer pessoas agressivas, mas a periculosidade do sujeito, ela é incompatível com o fundamento democrático do direito penal, que é o direito penal do fato, não o direito penal do autor. A gente tem que julgar as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas são. Porque perigosidade é muito mais uma descrição, por exemplo, de atividades ou substâncias perigosas do que uma pessoa concreta. E se concordando então em parte com você, dizendo, olha, se esse é um sujeito que tinha conexões com o comércio, né, de drogas ilícitas, a tal ponto que permite ele uma articulação que mobilize um arsenal ou que mobilize pessoas em quantidades tais de dinheiro que se torne uma ameaça para as pessoas, então quem errou aqui, quem tem que ser cobrado, não é o ministro Marco Aurélio, né? Mas é principalmente o promotor que lá atrás pediu a prisão preventiva e o juiz que a decretou e que não fizeram o seu trabalho. Uhum. Que novamente confiaram, né, de que ninguém estaria na supervisão das suas atividades correntes.
Uhum. Compreendo. Professor, e a questão, então, eu acho que a gente tem que discutir também. Os ministros argumentaram que, mesmo concordando com o mérito, o ministro Lewandowski discordou do instrumento jurídico usado pelo presidente da corte, Luiz Fux, sobre a suspensão de liminar, dizendo que não cabe ao presidente da corte assustar efeitos de decisão de outro ministro. Esse argumento também foi usado por outros ministros, apesar de concordarem com a revogação do habeas corpus, não é? Uhum. O senhor gostaria de fazer um comentário sobre isso também? Quer dizer, a forma como foi, porque o ministro Fux logo depois disse, olha, e ele mais de uma vez disse isso, é uma medida excepcional, isso não vale. Então lhe pergunto sobre essa decisão e argumento utilizado pelo ministro Fux, de que foi uma medida excepcional, e eu quero entender se a decisão de ontem, perdoe-me, tem impacto sobre outros casos.
Então, vamos lá. O primeiro argumento é saber o seguinte: pode um presidente de tribunal, inclusive isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, suspender uma decisão em caráter liminar, né, que é uma decisão interlocutória, de um colega? Uhum. A resposta é que em habeas corpus não pode. Tá? Não pode porque o artigo 4º da Lei 8.437, de 92, que foi invocado pelo ministro Luiz Fux para fazer isso, é um artigo que foi feito, é uma lei que foi feita em 92, que permite uma certa negociação entre governadores e presidentes do tribunal em relação a certas políticas públicas que são judicializadas, por exemplo, por meio de ação civil pública. Tá? Então, só uma interpretação muito elástica do artigo 4º diria que é possível que esse tipo de suspensão de liminar possa também ser aplicado em habeas corpus. Eu voltei a ler várias vezes. Eu encontrei, você deve ter lembrança do precedente, quando o desembargador Favetto soltou o presidente Lula, isso foi suspenso pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob o mesmo argumento, né? Também uma decisão do ministro Lewandowski, que foi suspensa pelo ministro Dias Toffoli, quando era presidente da corte. Então, assim, já foi manejado esse argumento outras vezes, uhum, mas ele continua sendo errado, tá? O artigo 4º da Lei 8.437/92 não permite isso. E veja como é perigoso isso, porque precisamente a lei a qual ele remete é uma lei que instala uma negociação estritamente política e às vezes politiqueira e coloca isso no centro do Poder Judiciário a partir de uma decisão vertical do presidente. Essa verticalidade é que foi denunciada como autoritarismo pelo ministro Marco Aurélio Mello ontem, né? Disse, olha, essa aqui é uma decisão autoritária porque ela revoga poderes de alguém que tem o mesmo poder, já que o presidente da corte não é muito além de um organizador, né, de um sujeito que tem que coordenar e definir uma pauta mais ou menos consensual. Então, nesse sentido, ele foi bastante enfático, né, em denunciar o autoritarismo dessa medida, que, como eu digo aqui, e também como disse o ministro Gilmar Mendes, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, ela tem mais de um problema de fundamento legal. E aí, para as pessoas que viram o julgamento, assim, uhum, mas se eles não concordam com a decisão do ministro Fux, como é que eles podem votar no sentido do mérito do habeas corpus? É porque o que acontece no julgamento é que você primeiro tem que reconhecer os pressupostos de legitimidade, né? Sim. Eles denunciaram que a ação do ministro Fux foi ilegal, mas como o mérito do habeas corpus veio à discussão e eles são competentes para discutir o mérito, no mérito, eles não concordam com a medida liminar. E eu acho também, depois da tomada de consciência de quem foi o beneficiado pelo habeas corpus, o próprio ministro Marco Aurélio mudaria de posição no julgamento do mérito depois da liminar. Por isso também acontece, né? Às vezes o juiz concede ou não concede a liminar, e na hora de julgar o caso, ele muda de opinião. Né? A decisão liminar é uma decisão intermediária. Então, é bom não confundir as duas coisas, né? Continua sendo ilegal, né, e é lamentável, né, tem que ser objeto de crítica da academia o fato de que o Supremo Tribunal Federal tome decisões contra a lei, mas isso foi pelo menos por parte do Supremo Tribunal Federal, registrado, e no mérito parecia ser o caso mesmo de manter a prisão preventiva, uhum, né, do sujeito identificado, né, pela alcunha André do RAP, e assegurar que ele continuasse preso até o trânsito em julgado, porque ele configura uma dessas hipóteses excepcionais que autoriza a prisão preventiva no Brasil.
Uhum. Muito bem. Só que o Supremo é a última palavra, né, professor? Então...
É, mas como eles mesmos, né, os próprios ministros dizem, né? É. O Supremo é o último que tem o direito a errar, né? Uhum. É, não é porque ele é a última instância que ele é uma instância infalível, uhum, né? O Supremo erra em matéria penal e não nos surpreende, né? Ele erra com frequência. É interessante, Roxane.
Isso dá uma outra entrevista, hein, professor? É um bom tema para uma conversa futura.
Com certeza, assim, se você consultar professores de direito penal, etc., uhum, eles vão dizer, olha, a decisão do Supremo em matéria penal é, não raro erra. Às vezes, uhum, erra muito, às vezes erra pouco.
Sim, sim.
Ontem errou bastante.
Muito bem. A gente pode voltar a essa questão, né? Matérias penais no Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente queria entender esse caso e não tem repercussão. Ah, faltou só isso, professor. A gente está com o tempo estourado, mas não tem repercussão geral. É para esse caso ou tem implicação em outras decisões
não,
que podem ser tomadas?
Essa é a pior parte. É. Ao final da decisão de ontem, né? Já nos expertores, assim, aos 47 do segundo tempo, eles decidiram fixar uma tese que praticamente esvazia o conteúdo do artigo 316. Eles disseram que essa revogação não é automática, dizendo que o prazo de 90 dias pode ou não ser cumprido. Na prática, então, em jargão jurídico, eles transformaram o prazo de 90 dias em um prazo impróprio, como se fosse um conselho da lei e não uma determinação.
Perfeito. Então tem implicação, pode ter implicação.
Tem implicação
em outros casos.
Perda de direitos.
Uhum. Muito bem. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos, bastante claros aqui do professor Maurício Stegmann Dieter, do Direito Penal, da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor.
De nada, imagina. Prazer.